Por que uma pessoa se torna dependente química? Quantas vezes você se perguntou isso na esperança de ter uma resposta caso algum dia precise proteger uma pessoa amada dos perigos da droga? Não existe uma resposta definitiva. Vários caminhos levam ao vício. Uma família desestruturada, a influência de amigos ou apenas curiosidade. Mas os dependentes químicos que lutam para largar as drogas têm um conselho importante a dar para a sociedade. E a reportagem da CBN visitou nesta segunda-feira, 26 de junho, Dia Internacional de Combate às Drogas, uma comunidade terapêutica de Maringá para ouvir histórias de dependentes. Visitamos o Mareve, onde estão em tratamento 50 dependentes químicos. O tratamento dura 9 meses. A entidade existe há 20 anos e nesse período atendeu 2.200 pessoas, com 40% de índice de recuperação. O psicólogo Afrânio José Bento já foi interno do Mareve. Ele começou a usar drogas muito cedo e sabe por quê.
Eu tive o primeiro contato com as drogas, eu tinha 13 anos de idade. Foi no colégio, eu estava em busca de uma tribo, de pessoas, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento. Era muito tímido, um garoto muito tímido. E eu percebi que ali, em alguns grupos, tinham pessoas que estavam sorrindo, que estavam se divertindo e tal, e aquilo me chamou muita atenção. E aí eu me aproximei desse grupo e dentro desse grupo essas pessoas faziam uso da maconha. Foi onde eu tive a primeira vez, o primeiro contato com a maconha. E logo já me identifiquei, porque eu me senti parte de algum grupo. Apesar de que dentro de casa a minha família foi sempre unida, sempre teve... Tive de tudo, os meus pais não se separaram, tive irmãos e tal. Só que uma coisa que faltou em casa foi informação, assim, diálogo, né? Eu nunca tive uma conversa com os meus pais a respeito de droga, do que é permitido, do que não é permitido. Então eu fui procurar isso, né? E encontrei na droga.
As drogas também arrastam suas vítimas na maturidade. Eduardo Sacco era um cabeleireiro de sucesso em São Paulo quando, aos 30 anos... se deixou seduzir pelo prazer imediato da droga.
Eu sou uma pessoa super fechada, né? E aí eu comecei a usar as drogas por isso, assim. Me deixava mais sociável com outras pessoas, né? Em São Paulo é meio difícil, né? Não ter droga, assim. Em todo lugar tem.
Você trabalhava em São Paulo?
Trabalhava. Trabalhava como... Eu sou ourives, né? Faço joias e sou cabeleireiro também. Eu trabalhava no shopping Guatemi, num salão chamado Estúdio W, que é um dos mais renomados de São Paulo. E a minha culpa maior é de ter gastado tanto dinheiro com droga, né? Que a minha droga não é barata, são mais ou menos R$6.000 por mês.
Qual é a droga que você...
A ketamina, que é um anestésico para cavalo. Mas já experimentei cocaína, nunca fumei. E a cocaína não me faz nada, eu usava cocaína para emagrecer.
Sorte quando o usuário de drogas percebe que é o fim da linha e procura ajuda. O fim da linha para Rodrigo Muzulon foi o crack.
O que destruiu minha vida foi o crack. Até então, não que a droga não tivesse destruído minha vida, a cocaína, a maconha, mas só que foi bem menos devastador, né? Ah, o crack, eu nunca tive meu nome sujo, sujei meu nome, comecei a ficar 2, 3 dias fora de casa, brigar com meus pais, comecei a ter problema no serviço, coisas que eu nunca tive antes. Comecei a ter nesses 2, 3 meses. Comecei a vender coisas minhas para comprar a droga. Só não cheguei ao nível de roubar, né? Graças a Deus. Parei a faculdade no último ano. Então, primeiramente, quero terminar o meu tratamento, depois a minha faculdade, aí seguir minha vida como uma pessoa normal, né, decente.
A droga fez o ex-jogador de futebol Eduardo Araújo virar traficante. Ele ficou preso por 3 anos. Está terminando mais um período de internação e acredita que desta vez conseguirá se manter limpo, como os ex-usuários se referem ao período de abstinência. Não há cura, há apenas abstinência.
Eu fui um ex-jogador de futebol, joguei já no Nacional de Rolândia, no Arapongas, joguei em Campo Grande, no Operário. Né, Operário Campo Grande, também no Misto de Três Lagoas, no Irati e alguns times aqui da segunda divisão e da primeira divisão, né? Eu já era jogador e comecei, tive a curiosidade de conhecer, né? E onde eu achei que foi bom pra mim, né? De imediato foi bom, mas depois veio as consequências, né?
Quais foram as consequências?
As consequências foram que eu joguei um time em Três Lagoas, né? Que é o Misto, Mato Grosso do Sul, onde eu comecei a traficar droga, né? Apesar, além de jogar futebol, eu traficava droga. E quando eu vim de lá pra cá, carregado com 2,5 kg de crack, né? E aí acabou, eu acabei sendo denunciado, né? E acabei sendo preso, onde a minha carreira foi, se frustrou, né? Eu fiquei 3 anos preso.
O Mareve, como todas as comunidades terapêuticas, depende de doações para manter os internos. Romeu Lopes Filho, presidente da entidade, diz que a melhor ajuda é com comida e material de limpeza.
Tem as promoções que o Mareve faz, tipo assim, Festa das Nações, Costelada do Mareve, esses eventos. E essa é a ajuda da população que faz a gente tocar essa obra. Hoje que a gente tem a mais necessidade, sim, é desde que as pessoas puderem ajudar nós, sendo um padrinho, doação por mês, qualquer valor, desde que ele tenha esse compromisso de nos ajudar. E uma coisa que a gente sente muita falta aqui no Mareve é de alimentação e produto de limpeza.
E para encerrar a nossa reportagem, vamos ao conselho que os dependentes ou ex-dependentes químicos podem deixar à sociedade. O conselho da prevenção. O psicólogo Afrânio José Bento largou as drogas, fez faculdade, casou e agora está formando uma família. Tem um filho recém-nascido. Afrânio já sabe como irá educar o filho para evitar que um dia ele se deixe levar pelas drogas.
A gente pretende deixar tudo muito claro para ele. O que é, o que não é, quais os efeitos, quais as consequências, principalmente as consequências, né? Porque quando você conhece a droga, é te apresentado um paraíso, né? A solução de tudo. E ninguém te fala das consequências. Ninguém te fala que você vai se afastar da sua família, né? Que você vai ter que praticar furtos, roubos, enganar as pessoas, passar por cadeia, passar por quase morte, overdose, ninguém te fala isso quando você vai usar droga. Então é isso que eu quero deixar bem claro para ele, para que ele saiba realmente as consequências de tudo isso.
O telefone de contato do Mareve é o 3026-2300.